Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto Descontrole Remoto, Literatura como Sobrevivência, Indagação e Transformação em Tempos de Isolamento Social, o qual possui relação dialógica com outras ações de extensão, pesquisa e ensino, voltadas ao fazer e refletir da arte e cultura nos diversos campos do IFSC, como o curso técnico em teatro do campus Joinville, o projeto de extensão Nas Entrelinhas, Literatura de Autoria Feminina no Presídio de Itajaí, coordenado pelo professor Leonardo da Silva, que está aqui presente, o grupo de teatro Palcolete, do campus Xanxerê, e o jornal Literário, bem como fazer protagonistas os nossos estudantes e a presença horizontal e transformadora da nossa comunidade externa. Eu sou a Aline Guérios e nesse episódio nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, então, que é violência de gênero e relacionamentos abusivos, principalmente no âmbito do relacionamento amoroso, mas também sabendo que ele ocorre em outros relacionamentos, seja no ambiente de trabalho, nas relações familiares. E por isso nós trouxemos um recorte da obra de Marina Colasanti, que dialoga então com nossos dois convidados e o trabalho deles na sociedade, dois convidados da comunidade externa, a Cris Menezes, que é terapeuta especialista em relacionamentos abusivos e também educadora emocional. Ela ajuda através das redes sociais, dos cursos e da terapia dela a outras mulheres se libertarem do abuso pelo resgate da autoconfiança e também a conquista de independência emocional. Também temos como convidado Adonis Cruz, psicólogo clínico, poeta independente e autor do livro O que fazem as borboletas em dias de chuva? O Adonis também atua como militante LGBT e também dos direitos humanos na UNA LGBT de Xanxerê. Obrigada novamente por aceitarem o convite do IFSC. Enfim, gente, hoje falamos então de Marina Colasanti, quem é essa escritora que veio para o Brasil. Ela não nasceu no Brasil, né? Nasceu na Eritreia, país vizinho lá da Etiópia e do Sudão, na África, mas ela tem 81 anos e veio então para o Brasil em 1948. Ela veio morar no Brasil com a família, ficou então residente no Rio de Janeiro, onde mora até hoje, cidade da Cristiana Menezes, que está conosco. Então, quem que é a Marina? A Marina primeiro se formou artista plástica, e aí ela conta na biografia dela que ela tornou-se escritora, porque ela iniciou escrevendo crônicas num jornal, e depois disso, seu primeiro livro foi escrito em 1968. Hoje ela já tem mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior, poesia, contos, crônicas, livros para criança, adolescente, também ensaios sobre literatura. E a Marina Colasanti fala muito do feminino, fala muito da arte, fala muito dos problemas sociais, principalmente do amor, essa relação que é construída socialmente. Ela fala também bastante do tecer a vida. A gente vai perceber isso no conto de hoje. Mas tecer essas relações, tecer as palavras, e a gente percebe essa vida num tear, como ela fala no conto A Moça Tecelã, que foi publicado em 1982, na obra Doze Reis e A Moça no Labirinto do Vento, e que será lido pela extensionista desse projeto, Bianca. Então eu vou pedir para Bianca fazer a leitura do conto para a gente, para que depois nós possamos, com os convidados e também com Leonardo da Silva, professor do Campo São José, dialogar essa obra com o tema de hoje.
Meu nome é Bianca, sou de Xanxerê, estudante do ensino médio, integrado ao técnico em informática e faço parte do grupo Palcolete. E eu vou ler o conto. A moça tecelã Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara, para começar o dia. Delicado traço, cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos. Enquanto lá fora, a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas. Quentes lãs iam tecendo hora a hora. Em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, no jardim pendiam as pétalas, A moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro, rebatendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez, pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos fios que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra, com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora. E ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entretecia. Enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. Repara que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu: faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo os palácios de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte.
Muito obrigada, Bianca, pela leitura desse conto maravilhoso, no sentido não de adjetivo, né? Mas um gênero conto e um tipo de conto que é maravilhoso, onde esse sobrenatural é praticamente naturalizado. E aí, esse espaço característico dos contos maravilhosos é um lugar desconhecido. Então, quando a Bianca leu, a gente percebe que não tem um lugar, que não é nomeado aonde que essa personagem está. O tempo também, ele é indeterminado. A gente sabe ali que é a casa, o ambiente é a casa. E o espaço diegético, nesse ambiente doméstico, nesse ambiente fechado, o que é primeiramente simples, mas depois a gente pode dialogar mais com a Cris e com a Donis sobre essa imposição que acontece. Primeiro uma casa simples, depois um palácio, onde pode figurar muito bem essa opressão patriarcal. O Júlio Cortázar, um argentino, ele tem uma definição que eu gosto muito, que é, abrindo aspas, um romance é uma luta de boxe que se ganha por pontos. E o conto é uma luta em que se ganha por nocaute. Então, eu sempre penso essa habilidade que quem escreve contos tem que ter, de conseguir prender o leitor e fazer com que toda essa fábula se desenrole através da trama de forma concisa, né? A gente vê esse conto da Marina, por exemplo, de duas, três páginas, como é um nocaute. Fica bem claro que ela está falando dessa prática da tecelagem para falar dessa condição social feminina. Então, até vou deixar uma dica de leitura aqui da Gisele Gemin Chiari, da revista Literartes. Ela é doutora em letras pela USP e tem um artigo do ano passado, 2019, que chama Urdiduras, que são a tessitura, urdiduras da condição social feminina em contos maravilhosos. E ela fala um pouquinho desse conto da Marina Colasanti. Eu vou abrir aspas para daí passar a palavra para os nossos convidados. Ela diz assim, a Chiari: Colasanti, embora se utilize da estrutura de temas e personagens da literatura oral, como os contos maravilhosos e mitos, consegue inserir questões contemporâneas em seus enredos. Suas narrativas vão além da fábula, pois os textos apresentam uma escritura definida, uma pluralidade de problemas e soluções, questões sociais e psicológicas, e essa reflexão crítica, perfazendo-se em um conto maravilhoso, artístico, autoral e moderno. Ela sempre fala, a Marina sempre fala o quanto ela coloca disso do tecer da vida nos contos dela. E eu acho que quando tem esse tecer e destecer, na leitura, a gente pode relacionar bastante com a violência simbólica, que é um conceito do Bourdieu. Ele tem uma publicação, Dominações Masculinas, e aí essa ideia de violência simbólica, essa forma de violência exercida pelo corpo, mas sem coação física, que causa danos morais, danos psicológicos e que socialmente muitas vezes é tomada como natural. Então não é só da relação do homem para com a mulher, mas toda a relação que é entre o elevado e o baixo, o branco e o negro. Então Bourdieu discute bastante isso, essa violência simbólica que fica bem clara no conto, essa exploração sofrida pela protagonista e que dá abertura para a gente falar bastante com a então terapeuta especialista em relacionamentos abusivos, Cris Menezes, da famosa página Moça, Isso Não É Amor, e também o psicólogo clínico Adonis Cruz. Então, nesse sentido, eu queria fazer a primeira pergunta para a Cris, mas para você auxiliar na leitura de pensar quem que é essa mulher nesse conto da Marina Colasanti, que primeiro nada lhe falta, porque ela dormia tranquila, né? Ela diz que tecia ali tranquilamente o peixe dela, e depois ela sofre essa violência simbólica, então, que nós falamos aqui do Bourdieu, nessa estrutura de dominação. Se tu puderes, por favor, dizer quem é essa mulher e aí, em seguida, quem é esse companheiro dela, que é tecido no conto e que vai entrando sem nem perguntar, né?
Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu penso como uma vítima também de um relacionamento abusivo, de extremo abuso emocional. Essa mulher, ela reflete muito de nós, né? A gente tem esse lugar de idealizar um parceiro e de construir uma imagem de um homem perfeito, um homem que a gente quer trazer para a nossa vida, de fazer um relacionamento dar certo a partir de uma perspectiva de projeção, né? A gente constrói uma imagem na cabeça, a gente tem aquela ideia de homem ideal, parceiro ideal. E essa mulher, ela justamente fez isso, né? Ela criou esse parceiro, e esse parceiro como, até pela minha própria experiência de novo, né? Como o cara que vem de um lugar machista, dominador, ele entra com o pé na porta, tomando um espaço, conquistando um espaço maior do que lhe é cabido, né? Ele quer se apropriar da vida dessa mulher, da autonomia dessa mulher, que começa a perceber, começa a transferir a sua autonomia afetiva, se é que um dia ela teve alguma, né, para ele. E ele realmente vai construindo esse castelo a partir da visão dele, né? É aquele discurso que muitas de nós já deve ter escutado, que você está num relacionamento, você tem que ter esse, aquele ou aquele outro comportamento. Você tem que agir da forma como eu espero de você. Você tem que ser do jeito que eu gostaria. E essa mulher do conto, ela faz exatamente isso. Em algum dado momento da história, ela começa a ver que ela está presa numa situação e que aquela situação não é boa para ela. E ela começa a desfazer, a desconstruir, e no conto, até meio literalmente, esse parceiro ideal, e ela começa a entender que ela fica melhor sem ele, porque a vida dela sempre teve sol, sempre teve luz, sem a participação dele. Então, a minha leitura é esse lugar da mulher que está sempre idealizando estar num relacionamento perfeito.
Obrigada, Cris. É interessante perceber como que no teu trabalho tu consegue ir destecendo isso também com outras mulheres. Eu pergunto então se tu poderia explicar pra gente a diferença dessa dependência emocional e da carência afetiva, e por que que nessa estrutura social que nós vivemos, as mulheres, claro, não só as mulheres, como você fala sempre, mas principalmente as mulheres, são as que mais sofrem com isso, além de outros tipos de violência, que vai verbal, emocional, financeira, física, né? Chegando até a violência sexual, ao estupro. Se tu poderia diferenciar essa dependência emocional da carência afetiva, por favor.
Eu penso, e depois o Adonis pode me corrigir se eu estiver incorreta, né? Porque eu não sou psicóloga, né? Sou terapeuta, especialista em relacionamentos, mas eu penso que o lugar da carência afetiva, eu busco no outro um sentimento que falta em mim. Eu tenho uma carência, eu tenho uma falta de um afeto aqui, e eu estou buscando fora dele. A dependência emocional, ela vem de um outro aspecto. E a gente, até pouco tempo, não tinha realmente, não era reconhecido, as mulheres não eram reconhecidas como indivíduos mesmo, né? Se elas não tivessem atreladas a um parceiro ou a um homem, né? Ou era o pai ou era o parceiro. Então, a mulher era sempre mãe de alguém, mulher de alguém, filha de alguém. Até há pouco tempo, 30, 40 anos, a gente não podia abrir uma conta no banco. E alguns documentos a gente tinha que tirar com autorização do nosso pai, do nosso parceiro. É, uma viagem internacional tinha que ser autorizada por um homem ou por um responsável. Então, é muito difícil até mesmo se reconhecer como inteiras se a gente não está num relacionamento, se a gente não tem um parceiro, se a gente não tem uma referência, um acompanhante, se a gente não é acompanhante de alguém. E para piorar isso tudo, a mulher sozinha, solteira, solo, ela é sempre vista como errada, disfuncional, a que está faltando alguma coisa nela, ela tem alguma questão mal resolvida. Ter, ela não é bem vista, né? A mulher que faz a opção por, de repente, priorizar sua carreira, priorizar os seus desejos pessoais e seguir em voo solo, ela sempre é vista como uma mulher problemática, ela é sempre vista como uma mulher que está faltando um pedaço nela. Então, é muito difícil, mesmo que você tenha autoestima fortalecida, você não ficar nesse lugar de se sentir cobrada, né? Hoje mesmo eu estava fazendo um atendimento que a questão era justamente essa. A minha paciente, ela atrelava a uma autoestima, né? Uma autoestima fortalecida ou boa, segundo palavras dela, a estar pronta para um relacionamento saudável. Então, a gente vem dessa cultura, dessa ideia de que para a gente estar inteira, a gente tem que ter um mais um, alguém do lado, ou ser a mais um. Normalmente a gente é que é a mais um. Então, é muito fácil a gente se sentir muito ansiosa ou aflita por estar fora de um relacionamento. É muito fácil a gente estar numa situação de querer fazer um relacionamento dar certo, e o que isso nos gera muita insegurança, e a gente fica muito mais vulnerável para relacionamentos abusivos, né? Porque fica muito mais fácil um parceiro ele começar a exercer qualquer tipo de domínio sobre nós, porque ele sabe que a gente está vulnerável, ele sabe que a gente está querendo agradar a qualquer custo, querendo ser validada, querendo ser aceita. Então, eu penso que a dependência emocional, ela vem muito daí, né? E se aí você pensar que essa mulher, de repente, cresceu num lar abusivo, que ela viu a mãe dela sendo abusada a vida inteira pelo pai, foi uma filha também que passou por uma situação de abuso, a gente replica isso quando a gente vai para a vida adulta e construir as nossas relações afetivas. Então, eu penso isso. Sei se o Adonis tem uma posição diferente, mas pelo que eu vivi e pelo que eu vejo nos meus atendimentos, as coisas funcionam muito, muito nessa base mesmo que eu estou falando.
Primeiramente, obrigado pelo convite. Então, o que a Cris diz, a pessoa quando sofre abuso ou violência de gênero, ela está sempre no lugar de submissa, subjugada. E o homem, ele sabe fazer muito bem esse jogo, porque ele sabe que ele está no campo de domínio, né? Por todas as estruturas sociais, psíquicas e biológicas também, que a própria Marina Colasanti traz no enredo do conto, mas não de maneira alguma, não discordo do que ela disse, inclusive reafirmo que é justamente pela mulher, ao longo da história da humanidade, ter sido subjugada e submissa a todos os campos que a gente consegue compreender da história humana, é que o homem faz isso, uso disso a todo instante, às vezes sem nem perceber, porque isso é naturalizado.
Perfeito, obrigada, Adonis. Representando os estudantes e também os extensionistas do projeto, a Flávia, do Grupo Paulo Coletti, tem então uma pergunta que eu acho que dialoga bastante com isso que vocês falaram do domínio e quando entrar num relacionamento, então como identificar, né? Flávia, você gostaria de colocar a sua pergunta, por favor?
Então, nós vemos no conto que no início ela foi feliz, mas o companheiro, de forma imperativa e utilizando advérbios como pressa, ordena que ela tecesse palácios, cavalos, moedas, criados. E assim ela não tinha mais nem tempo para tecer o sol. Cris, você poderia nos explicar quais são os tipos de abusos?
Eu vou recorrer, não sei se vocês já ouviram falar, na Avery Neil. Ela tem um livro chamado Relações Destrutivas e ela fala muito bem sobre os tipos de abusos, né? Ela separa o abuso entre o abuso velado, o abuso sutil e o abuso emocional. Então, eu vou dar pegar um pouco do que ela fala para passar aqui para você. Assim, o abuso, ele tem um amplo espectro, né? Como eu falei, ele ocorre aí entre o abuso velado, que ele é oculto, ele não é direto nem explícito, e ele normalmente precede os abusos em um relacionamento amoroso. Mas não quer dizer que ele não aconteça num relacionamento amoroso. Já o abuso sutil, ele não é extremo nem explícito, né? Ele ocorre quando a vítima já está fortemente ligada ao relacionamento e ao seu abusador. E esse tipo de abuso, assim como o abuso emocional, ele ataca a nossa saúde mental, né? E o nosso bem-estar. E como ele não é assim, não grita, ele não ultrapassa a barreira da violência física, ele parece insignificante aos olhos de todo mundo, mas para a vítima que está dentro da situação, ele não é, né? Então, assim, como é que ocorre esse tipo de abuso? Pelo uso indireto de ameaças, da força, da intimidação e a agressão verbal e psicológica. E aí, assim, é sarcasmo, manipulação, a crítica, a punição, e sempre com o intuito de controlar e dominar a vítima. Nem todo abuso emocional ele é sutil, mas todo abuso sutil é um abuso emocional, tá? E o abuso emocional, de uma maneira geral, é aquele que todo mundo percebe claramente que aquela mulher está numa situação de abuso, porque ela é constantemente humilhada, ela é constantemente invalidada, desrespeitada. Também não ocorre a violência física, mas esse abuso ele acaba sendo, como é que eu vou dizer assim, não é que ele seja aceito nem normal, mas as pessoas veem a mulher passando aquilo, e como ela não apanha, ela não sofre nenhum tipo de violência visível aos olhos das pessoas, a mulher acaba sendo responsabilizada por não sair dessa situação. A mulher não, a vítima. Ela acaba sendo responsabilizada, né? Assim, ela está passando isso porque ela quer, ela está passando isso porque ela não é forte o suficiente. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem que a pessoa me dizia que meu trabalho era muito bacana e tal, mas eu só esquecia que a forma de evitar esse tipo de relação abusiva era entender que as pessoas, cada parte da relação tem 50% de responsabilidade em fazer a relação não virar uma relação abusiva. E a relação abusiva não é assim. A relação abusiva ela é uma reação de domínio, de poder, controle. Existe um dominador e uma vítima. Se não tem essa dinâmica, não é um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico, é um relacionamento disfuncional. Mas o abuso, ele sempre tem estabelecido essa relação, né? O dominante e a vítima.
Portanto, a gente entender a origem da palavra abuso, porque quando a gente fala de abuso, a gente acaba falando de violência. E o abuso, ele vem do latim mau uso. Todo ser humano é formado por relações. Então, a partir do momento que você está numa relação e você faz mau uso dessa relação, você é um abusador. E não existe uma tipificação específica de abusadores, né? O abusador, ele compreende a todos os campos de sujeito que acaba fazendo mau uso de uma relação que constrói o outro indivíduo dentro da sua subjetividade, né? O momento em que ele viola isso. Não existe uma tipificação exata de abusador. Todos nós, em certa frequência e grau, vez ou outra, acabamos sendo abusadores. Claro, né, numa frequência maior, você acaba se tornando um opressor e um dominador de uma relação, como a Cris colocou. Uma tipificação de abusador, daí seria estudando mais personalidades, né? Daí tu pode lá tipificar personalidades, mas o abusador em si, ele age em diferentes graus dentro de uma relação.
Entendi. Então é como se tivesse vários tipos de abuso, mas em si, abusador é sempre o abusador, né? E depois, uma análise mais profunda viria os tipos de personalidade. Entendi. Muito obrigada. Tenho mais uma pergunta para a Cris, então. Pensando na sua página, né, Cris, que tu administra, e no Instagram, quem quiser seguir é Moça Isso Não É Amor. Pensando nessa ruptura com esses ciclos de relacionamentos abusivos que aparece aqui nesse conto, A Moça Tecelã, nós gostaríamos de perguntar para ti sobre esse teu trabalho, como que tu faz isso na sociedade e como que essa mulher tecelã, que conseguiu destecer a relação abusiva, sabendo que essa é uma violência estrutural e que a culpa não é de quem sofre a violência, como que isso faz parte de uma rede de apoio, como que a sua página também é uma rede de apoio tão necessária para a gente destecer esse abuso e conseguir, assim como a moça do conto, tecer novamente a luz, com uma linha clara para desenhar um outro horizonte que ela tece. Por favor, Cris.
Eu criei a minha página tem 2 anos, né? E eu criei justamente no momento em que eu saía do meu relacionamento abusivo. E naquela época, ninguém... Acho que existiam, além do meu perfil, 2 perfis que falavam sobre abuso emocional. E a minha ideia, na época, era trazer a consciência. Porque eu via... Eu mesma não tinha consciência até então, até viver tudo que eu vivi, que aquilo que eu passava tinha um nome, que era relacionamento abusivo, ou abuso emocional, ou violência psicológica. Eu sabia que tudo que eu vivia era muito errado, sobre todos os aspectos, mas eu não conseguia sair justamente porque eu estava nesse ciclo de dominação. Durante o meu relacionamento, eu já comecei a fazer alguns movimentos de falar com outras mulheres sobre isso. Eu fazia isso de uma forma enviesada, porque toda vez que eu fazia e ele sabia, a gente acabava sempre brigando mais, ele dava o troco, né, sendo mais abusivo, fazendo tratamento de silêncio, várias formas de violência psicológica, e ele era muito eficiente nisso, mas eu resistia do jeito que eu conseguia. Quando eu comecei a perceber que eu era mais infeliz do que feliz, que eu dava muito mais, ou era muito mais cobrada, eu era muito mais pressionada do que ele efetivamente me dava, que ele se dedicava, do que ele exatamente cumpria. Ele não fazia parte dele nunca. Ele sempre tinha uma desculpa para não fazer a parte dele. E eu comecei a ver que aquele relacionamento nunca ia dar certo e que o tanto de dor que eu passava não compensava nenhum minuto da minha vida ali, né? Então eu comecei a desconstruir a partir desse ponto, tomando a consciência que aquilo não era normal, que aquela pessoa nunca ia mudar, e é por isso que eu uso essa história de que não vai mudar como um mantra. Ele nunca mudou, ele nunca fez nenhum movimento de mudança, apesar de todas as promessas. E, por último, aceitando, né, que eu estava vivendo num estado de extrema dor e aquilo não era normal, aquilo não era amor. Aquilo podia ter qualquer nome menos amor. O nome do perfil é esse, justamente por conta disso, né? Moça, isso não é amor, ou seja, esse tipo de situação que a gente está sempre se sentindo culpada, que a gente está sempre sendo invalidada, que a gente está sempre sendo calada, a nossa voz nunca vale nada, tudo que quando a gente vai defender o que é importante para a gente é chamado de louca, você inventa, você está contando mentira, você qualquer coisa, isso definitivamente não é saudável e muito menos amor. Então, o perfil foi criado com esse intuito e como plano de fundo também a minha própria superação, porque falar sobre aquilo me fazia bem. Com o tempo, eu comecei a receber muitos pedidos de ajuda. Eu já fazia, antes de criar o perfil, um trabalho com mulheres, mas muito mais voltado para autoestima, viabilização de estabelecer uns parâmetros emocionais para que elas começassem a fazer conexões mais saudáveis em termos de relacionamento. E acabou que uma coisa foi consequência da outra. Vieram as minhas 2 especializações e foi sempre muito bom, porque agora eu estou tendo ferramentas mais simplificadas e mais focadas para ajudar essas mulheres. E sobre a questão de rede de apoio, também é muito importante. Durante um tempo eu tive um grupo no WhatsApp que ele tinha só esse intuito, não era um grupo com algum conteúdo programático, não tinha tarefa, não tinha desafio, não tinha nada. Era só um grupo onde as mulheres podiam desabafar e contar as coisas que passavam. E aí a gente, em alguns momentos nesse grupo, passaram advogadas, passaram terapeutas, passaram pessoas que ajudaram essas mulheres a fazerem um movimento aí de enxergar, pelo menos, né? Eu acho que o objetivo maior do meu perfil é fazer com que as mulheres enxerguem, elas tenham acesso a essa informação, né? saber o que é um gaslighting, o que é um nagging, o que é um stealthing, o que é todos esses termos que ainda não foram traduzidos para o português, mas que são formas constantes de abuso, extremamente desempoderadoras e que mantêm essas mulheres no ciclo de não só de abuso, mas de dependência emocional desses parceiros tóxicos e abusivos mesmo, né?
Cris, será que tu poderia explicar para quem está escutando o que é o tratamento do silêncio que tu mencionou e esses outros conceitos da língua inglesa também, por favor?
O tratamento de silêncio é uma forma de abuso bastante eficiente, porque o abusador ele te castiga literalmente pelo silêncio. Acontece alguma coisa que só ele sabe o que aconteceu, ele se aborreceu com alguma coisa que você fez, que ele viu, ou você falou, você não fez, e ele então ele pode te dar um tratamento de silêncio que vai de 3 dias. Pessoas que receberam 2 meses de tratamento de silêncio. É uma coisa horrível porque você fica completamente desnorteada, não sabe o que está acontecendo, você sabe que você é culpada por uma coisa, mas você não sabe que coisa é essa. Você sabe que você está sendo castigada, mas você não sabe por quê. E você começa a se desculpar por uma coisa que você nem sabe o que é. Então é muito eficiente, porque pro abusador é um ganha-ganha. E para a gente é completamente esvaziador. O gaslighting é um termo que surgiu lá pelos anos 30. Ele vem de um filme que chamava Gaslight, eu acho, em que o homem ele começou a ter determinadas atitudes para começar a colocar a sanidade mental da parceira em xeque. Então ela botava um objeto no lugar, ele ia lá e tirava. Ela acendia uma luz, ele ia lá e apagava. E o gaslighting é justamente por isso. Ele sempre apagava uma luminária dessas a gás, né? E ela começou a achar que ela estava louca, porque tudo que ela fazia, ele desfazia e ele dizia, não, estava normal, você não acendeu nada. A luz não estava acesa, você tá enganada, você está maluca. E você realmente começa a questionar a sua sanidade mental. E, então, esse também é uma forma muito eficiente de abuso, que é muito comum, né? Toda vez que a gente vai tomar uma posição, defender um ponto de vista, usar a nossa voz a nosso favor, a gente é chamada de louca, a gente é chamada de descompensada, a gente é diminuída, né? E a gente sempre tem esse lugar da nossa sanidade mental e do nosso equilíbrio questionado. Então, esse é o gaslight. O nagging, ele tem ficado mais em evidência, apesar das pessoas colocarem o nagging como uma forma de sedução abusiva, o nagging ele acontece dentro de relacionamentos também. O que que acontece? O nagging é uma forma que o parceiro usa, ele te faz um elogio, como se ele tivesse te elogiando, mas na verdade ele está invalidando a sua autoestima. Então ele vai dizer assim: Nossa, você é tão bonita, pena que os dedos dos seus pés são feios e você está de sandália de dedo, né? Tá de sandália. Tá de sapato aberto, né? Não tá de sapato fechado. Ou, Nossa, você é tão bonita, mas seu óculos te deixa com cara de abelha. Ou, Você é linda, mas se você fosse loura seria mais. Então são formas do cara se colocar num pedestal, né? Ele normalmente acha essa mulher muito mais incrível do que ele se acha, e como ele precisa equilibrar esse jogo, ele usa atributos físicos ou características dela, né? Assim, se é uma mulher muito extrovertida, uma mulher que tem muitos amigos, um círculo social muito fortalecido, ele vai acusar essa mulher de ter muitos contatinhos. Ou vai acusar essa mulher, sabe? Sempre deixando alguma reticência do tipo, seu comportamento é errado e por isso eu não te amo, sabe? Então, o nagging é isso. E o último, que é o stealthing, eu acho que é o mais perigoso de todos, porque ele está no campo é sexual, né? É o cara tirar a camisinha durante a relação sexual. Então, isso além de um abuso, é crime. Então, só que eu sei que isso está acontecendo muito e está sendo muito comum. Então, por isso que eu quis trazer isso lá para o perfil, porque eu tenho visto muitos relatos disso. É mais do que um abuso, é crime mesmo. E as pessoas falam um pouco sobre isso. Tem outros tipos de abuso que eu não vou lembrar aqui agora, mas se vocês lembrarem, quiserem saber, eu falo. Mas é basicamente assim, acho que desses todos que eu no papo exemplifiquei, são os quatro mais. Mas não, nem que seja importante, eles não são mais ou menos importantes, eles são tipos de abuso muito graves.
Cris, eu agradeço a sua explicação. Eu vou fazer mais uma pergunta e, na verdade, tu vai deixar um conselho e daí tu já pode fazer a sua finalização. Muito obrigada, então, novamente pela sua participação. Eu faço uma última pergunta, levando em consideração o quão falho ainda é a nossa medida preventiva, a Lei Maria da Penha, e também a Delegacia da Mulher, que não tem em muitas cidades, os meios de denúncia são falhos. Será que você poderia deixar um conselho para as pessoas que nos escutam e estão num relacionamento abusivo ou conhecem alguém que está e precisam desse apoio para conseguir destecer essa relação? Também a ideia do contato zero, né? Se tu poderia falar um pouquinho. E, novamente, muito obrigada por aceitar o convite.
Então, vamos lá, vamos por partes, porque são três perguntas numa só. A questão dos órgãos para você fazer a sua denúncia, ter esse acolhimento, realmente é complicado. Existe uma violência institucional também muito grande. A mulher também, quando ela vai fazer a denúncia, a própria polícia não acolhe, pergunta. Eu mesma já tive um caso de fazer uma denúncia e a pessoa perguntar se eu tinha certeza que eu queria fazer a denúncia. É complicado, mas hoje em dia, principalmente, não sei se vocês estão acompanhando, principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente tá com muita rede de apoio. Você tem o Magazine Luiza com canal para denúncia, você tem o Rappi com canal para denúncia, e as denúncias aumentaram exponencialmente, né? Então, a gente, nossos grupos, a gente tem trocado muito. Essas denúncias elas aumentaram exponencialmente porque a violência aumentou, as denúncias aumentaram exponencialmente porque abriram novos canais para que se possa fazer isso, né? Fica aí a pergunta, eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas é isso. A gente tem hoje em dia mais facilidade de denúncia e de uma forma mais segura. As pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão mais abertas a ajudar. Isso é um ponto. O segundo ponto que você fala é da questão do contato zero. Contato zero, principalmente para quem passou por um relacionamento extremamente abusivo ou de abuso emocional, ou seja, o contato zero é a única estratégia, ou sei lá, é a estratégia mais eficiente para que você saia disso e garanta um mínimo de sanidade mental. Que não existe você sair de um relacionamento abusivo e continuar em contato com seu abusador e querer ser amiga do seu abusador, ou querer participar de uma possível terapia dele para ver se ele melhora, para ver se ele muda. Então, não existe. Então, a melhor forma, a melhor estratégia, e até mesmo relacionamentos que foram disfuncionais e fizeram muito mal, não necessariamente foram abusivos, eu acho que o contato zero é bloquear em todas as redes, não dar acesso ao teu número de telefone, não ter contato, cortar contato com família, amigo, o que seja, não ir para os mesmos lugares. Ah, eu trabalho no mesmo lugar, tudo bem, mas mantém, não deixa, não estabelece contato, não permita que ele tenha acesso a você. Ah, mas eu tenho filho com ele, então você vai restringir as suas conversas ao assunto dos filhos, determinar um horário, deixar ter sempre um intermediário para essas conversas, de preferência um intermediário legal, tá? Um advogado, uma pessoa de sua confiança. Então, manter o mínimo de contato e sempre estabelecer horários, regras e limites, tá? Entrou num campo pessoal, você corta o assunto. E por último, conselho: não deixem de falar sobre a história de vocês. Validem sempre, 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 sempre essa história e a sua narrativa, né? Porque o seu abusador, ele vai ser sempre um oponente. E ele vai ter a história dele. Quando ele sair disso, como ele vai estar com orgulho ferido, ele vai estar mal, ele vai contar uma história diferente sobre você para o máximo de número de pessoas possível. Ele vai contar uma história diferente de você para sua família, para os amigos. Então, não tenha vergonha de contar a sua história sobre o seu ponto de vista, claramente. Não é fazer fofoca, não é falar mal dele, é contar a sua história, tá? Aliás, o maior erro que tem é você sair falando mal dele para todo mundo. Não é essa a intenção. É, conte a sua história sobre o seu ponto de vista e valide a sua narrativa. Não tenha vergonha de contar a sua história para pessoas que você confia. Não fique envergonhado. Você não é culpada de nada. Você não tem culpa pelo abuso que você sofreu. A única pessoa que tem culpa pelo abuso que você sofreu é o seu abusador. A responsabilidade é toda dele. Então, não tenha medo de contar e compartilhar a sua história para o máximo de pessoas de sua confiança que você puder. É isso.
Obrigada, Cris Menezes. E nós ficamos na discussão aqui muitíssimo gratos pela sua presença. Então, eu passo a palavra para o Adonis. Adonis, tu tá por aí, né?
Estou sim.
Nós gostaríamos de saber como que foi a sua leitura da moça tecelã, do ponto de vista de psicólogo clínico, também de escritor, poeta e até mesmo representante na UNA LGBT. Se tu poderia falar um pouquinho dessa tua leitura, por favor.
Além de eu ler e ter gostado muito, ele tem uma discussão muito ampla e muito rica. Eu acabei interpretando a personagem que a Marina Colasanti aborda no conto. Primeira leitura que eu faço enquanto escritor independente da região oeste de Santa Catarina é a maneira como ela trata as metáforas dela e a ligação alusiva com a condição humana de tecer e com a condição humana da natureza, né? E ela escreve, até a maneira como a Marina Colasanti escreve é como tecer. Ela sempre deixa isso muito bem claro. Ela não tem a história pronta na cabeça. Vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Ela vai juntando ideias a partir de uma narrativa. E ela não sabe que fim vai ter, mas é a junção de ideias que ela vai fazendo. E a ideia bastante bacana dela retomar a solidão da tecelã no começo. Ela faz esse aporte e no final ela deixa novamente a tecelã solitária. Isso é uma narrativa comum nos contos dela, dentro da poesia também. A Marina Colasanti é uma poetisa. Enfim, ela é uma escritora que todos deveriam conhecer. A obra dela é bastante extensa, ela continua produzindo e tudo mais. Sobre a leitura que eu faço do conto. É legal ver como a moça tecelã, ela tem controle dos fenômenos, né? É ela que faz o dia e é ela que faz a noite. As texturas das coisas, quando a Marina coloca a textura, para você compreender o limite de um objeto, você precisa compreender a textura dele. E se você compreende o limite daquilo, você não viola, você não ultrapassa. Então ela já joga ali essa questão do abuso, né? E o texto ele traz a ideia de solidão e solitude também, quando ela fala assim que ela mesma trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, a própria tecelã se compreendeu solitária, né? Então ela traz essa ideia de solidão e solitude que as pessoas às vezes acabam confundindo. E solidão, você pode estar se sentindo só no meio de uma multidão, e solitude é essa presença consigo mesmo. Essa análise e esse reflexo consigo mesmo da tua ligação com as coisas naturais mesmo, assim como a moça tecelã vai fazendo no conto. E quando aparece, então, o segundo personagem, que é esse homem que também é tecido pelas mãos dela, ele chega de maneira violenta, não compreendendo, então, a textura das coisas. Ele compreende o poder do tecimento, mas não compreende a textura, veja só. E ele logo indaga que uma coisa, e isso é pontuado no conto, uma coisa, ele objetifica a tecelã e o poder dela. Então ali já gera o sentimento de posse. Sentimento de posse é quando você acaba vendo o outro como um objeto em si, como uma coisa que deveria lhe pertencer. E ele já vem, né? Uma coisa. E as coisas não são coisas. Elas estão cheias, os seres humanos e a natureza está cheia da sua subjetividade, né? Tem algo que não é palpável, é texturável, como ela mesma pondera ali. E daí, quando ela se decide, né, tudo mais, ela vai descalça para não fazer barulho, para entristecer esse homem, né? E eu penso assim, descalça. Por que que ela vai descalça? Porque ela sabe sentir o contato natural dos pés com o solo, com a natureza, com que se tece, com que se destece. E esse cara, enfim, ele foi pedindo uma leitura meio psicanalítica, assim, do conto. A Marina joga bastante essa ideia do falocentrismo, né? Nessa ideia da possessão, dele possuir, então, um castelo, não uma casa simples, né? Ele precisava de uma torre enorme, essa ideia falocêntrica, em que ela deveria subir, em que ela ficou na última, na mais alta, para que ficasse esquecida. E depois que ela destesse esse cara, ela vai e volta para sua casa pequena, reduzida. Então, essa ideia também, durante a história humana, do falocentrismo, em que o homem muitas vezes tem esse medo da mulher, porque o prazer da mulher está escondido, né? A vulva em si, ela está escondida, ela é uma pequena casa lá em que ela tem esse domínio. E o homem tem, então, o pênis, essa ideia falocêntrica ali para fora, o terror que causa a masculinidade, saber que aquele objeto não, aquele órgão que está ali não está se demonstrando totalmente, tem um poder de prazer imenso e que ele precisa então da ideia falocêntrica até para fora do corpo, como construindo um castelo. E depois ela se descobre o prazer sozinha, né? Como se ela voltasse para si e descobrisse o próprio corpo.
Obrigada, Doris. Quando tu fala do falocentrismo, será que tu poderia falar um pouco mais sobre essa tessitura social do masculino, que chega a ser tóxica, né? Mas também do feminino na sociedade? Como que tu, como psicólogo, lês?
Eu acho que para a gente entender, a gente tem que voltar desde o início da humanidade, há 5 mil anos, 6 mil anos atrás, se você pensar como que surgiu a humanidade. Estudos comprovam, inclusive, que historicamente, o começo da humanidade, a mulher era vista como deusa, porque o homem não tinha essa noção de participação, porque era do ventre que se saía o ser humano. Então, ele começou a endeusar. Imagina, naquela época era dali que saía a vida, né? Então as mulheres ocupavam esse lugar. Existia uma ideia de sociedade maternal e não de domínio, mas todos tinham uma equivalência. A partir do momento em que o homem começa a descobrir a agricultura, ele começa a domesticar os animais, ele vê que uma ovelha desgarrada, por exemplo, então ele pensa: é necessário o macho ali para que exista a vida. Então a mulher começa a tomar um lugar reducionista. E o homem, a todo instante na história da humanidade, com esse medo, talvez, que a figura feminina retorna, vai criando vários artifícios e várias artimanhas para que o feminino fique subjugado, né? E essa ideia do homem, da masculinidade, prevaleça, né? E depois a história se segue sempre com essa objetificação e submissão do feminino pelo medo do homem, da masculinidade, que o feminino volte ao poder, entre aspas, né? Então, o feminino e o masculino, eles existem e coexistem dentro do indivíduo, né? Então, um homem pode fazer uso da sua feminidade como uma mulher pode fazer uso da sua masculinidade, né? Mas para compreender essa violência em que o feminino sofre, a gente tem que voltar os olhos para a história e compreender que ele foi construído desde da pré-história humana. As condições políticas da mulher na sociedade, as condições humanas mesmo de direito, né, da mulher na sociedade, são muito recentes. Uma coisa bastante forte é a religiosidade, que coloca a mulher, o signo feminino, como submisso, né? A nós ocidentais praticamos em longa escala a religião cristã, em que a mulher, né, então teria saído da costela de Adão. Veja que simbólico, que forte, né? E ela é a a primeira cabeça é o homem, a mulher tem que estar sempre dando ouvidos. Então é uma criatura que não surgiu um sujeito individualizado, mas que saiu de outro sujeito e precisa se entender a partir daí enquanto indivíduo. Então essa ideia religiosa também aprisionou muitas mulheres, tanto que os movimentos feministas, os primeiros que foram surgindo, trouxeram a frase Eva não estava errada, né? Então somos todos Eva. As feministas reivindicaram esse lugar de criatura divina novamente, né? E o feminino e o masculino, eles coexistem na figura do homem e da mulher. Uma coisa que a gente precisa entender que o sexo é o feminino e o masculino, e a identidade de gênero são coisas diferentes. Então eu posso nascer com o sexo biológico de uma vagina, por exemplo, mas compreender a minha identidade de gênero como masculina. Então se a anatomia bastasse para alocar o que é ser homem e o que é ser mulher, a gente não teria os conflitos sociais que a gente tem hoje.
É, e me lembrou bastante a Simone de Beauvoir, né? Essa concepção que não se nasce mulher, mas torna-se mulher. Acho que isso na concepção de gênero é importante, né? Ter em mente.
Sim, a Simone de Beauvoir, ela traz justamente essa ideia, porque ela faz um recorte de toda a história da humanidade, né? Poxa, eu não nasci esse indivíduo. Eu me tornei e me tornei ao longo de milhares de anos de anos de formação de uma ideia de feminino e do que é ser mulher, né? O lugar da mulher. A gente tem uma ideia no século XIX, quando as mulheres começam a reivindicar espaço na sociedade, para a virada do século XX, o presidente americano, então na época, ele diz que a família vai ser destruída e que as mulheres precisam retomar os seus lares porque vai haver suicídio em grande massa. E daí, em contrapartida, começa o investimento em esportes como futebol, como luta, esportes masculinizados para mostrar a virilidade do homem, para mostrar simbolicamente que o homem tem um poder maior sobre o feminino, né? Então tudo o que a gente está vivendo agora é história, e vivendo a história da mulher objetificada e submissa ao longo de anos, né? Tornando essa mulher, não deixando a mulher ser realmente.
Perfeita sua colocação, é importante refletir sobre isso, e eu vou em diálogo com o projeto Nas Entrelinhas, que trabalha bastante com a ideia de gênero e combate a essas violências também através da literatura e de rodas de conversa. Eu vou convidar o professor Leonardo para juntar-se a nós. Ele tem uma pergunta, também fique à vontade para fazer as suas considerações, Leonardo, coordenador do projeto Nas Entrelinhas.
Obrigado, Aline. Eu queria retomar um pouco essa questão de como a noção do que é ser homem e do que é ser mulher é construído socialmente na nossa sociedade, né? Até de uma forma bastante polarizada, né? Então, se coloca o homem e a mulher como dois opostos, né? E como que isso também tá conectado, né? Tá linkado com essa relação desigual que se estabelece, que também é uma relação que é construída socialmente, né? Então, quando a gente pensa nos relacionamentos em que existe essa desigualdade em questão de poder, né, ou existe essa submissão, né, isso também é construído socialmente, né, e eu queria pensar um pouco, né, queria que a gente refletisse também sobre como isso está na mídia, como isso está nas narrativas que a gente consome, né, nos filmes, em como os relacionamentos, eles são representados, né. Então, acho que isso é algo importante para a gente pensar. Então, essa ideia, eu acho, do amor romântico, ela é muito presente na sociedade, né? E como que a gente é levado, às vezes, a estar em relacionamentos, como a gente se subjuga a alguns relacionamentos que são abusivos também por essa construção social do que é um relacionamento, né? Que muitas vezes a gente está em contato com modelos de relacionamento, seja na ficção ou na vida real, que são relacionamentos desiguais. E eu acho que entender como que a noção do masculino e do feminino no sentido estereotipado é construído socialmente. Entender isso é muito importante para a gente poder tentar, assim como faz a tecelã nesse conto, né? Ela consegue destecer. Então, eu vejo que, de certa forma, se a gente for pensar em um sentido figurado, a gente está, enquanto todos nós, né, homens e mulheres, estamos nesse emaranhado de fios do sistema patriarcal, né, da desigualdade de gênero. E aí a minha pergunta é, como que a gente faz para destecer, né? Lá no conto, a tecelã, ela tem bastante poder, assim, ela consegue desenvolver essa autonomia e ela consegue destecer, mas a gente sabe que é papel de todos nós, né? Reorganizar essa estrutura, né? Ressignificar, mudar essas estruturas desiguais. E aí eu queria perguntar para o Adonis, né? Como a gente pode destecer e de que maneira os homens eles podem e devem, né, lutar pela igualdade de gênero, combatendo também relacionamentos abusivos, contra o machismo, né? E as violências de gênero. Como que a gente pode? Como que, né, qual que é o papel de todos nós, né? Por que é importante que todos nós estejamos engajados nesse processo? Então, se tu puder falar um pouquinho, Adonis, acho que seria importante.
Ok, Leonardo. Primeiramente, no conto, a moça tecelã tem esse poder que, na realidade, a gente acaba não tendo, né? As mulheres acabam não tendo esse poder de destecer. Como que a gente pode destecer? Esse é um longo caminho. E é uma resposta que não pode ser generalista, não é para todo mundo. Você destece subjetivamente, cada pessoa vai abordar a sua compreensão e vai destecer a sua violência, enfim, destecer essa ideia do homem abusador. Então não existe uma resposta única, mas sim subjetiva. Cada um vai destecer ao seu modo. E como vai destecer ao seu modo? Primeiramente é compreendendo todas essas questões, que é muito difícil. A pessoa que passa por violência, às vezes ela não, nem identifica essa violência. Ela não sabe que ela está sendo violada. Como que ela vai ter acesso a isso? Ah, vou destecer uma coisa que eu nem estou vivendo. Então, ela vai ter que fazer um estudo de si. É um processo bastante longo. Quando uma pessoa abusada e violentada chega até a gente, é um processo de reconhecimento de identidade para ir uma desconstrução. Reconhecimento de sujeito para ir você botar para fora a qualidade de poder de si mesmo, né? O cuidado de si. Para cuidar de algo, você precisa conhecer ele. Muitas vezes essa pessoa foi tão violentada que a identidade dela foi roubada, né? Então é um ato bem complexo. E a outra era como os homens, né, podem ajudar no combate ao abuso e à violência contra a mulher e contra as violências de gênero. Eu acho que a primeira coisa é reconhecendo o lugar de privilégio enquanto homem, né? Ouvir muito mais, reconhecer os recortes sociais que privilegiam a gente, os lugares de privilégio. Eu acho que são três dicas básicas: sentar, ouvir, reconhecer o lugar de privilégio e, depois disso, compreender o feminino que existe dentro de você e tentar lidar com esse feminino. Porque o machismo, ele não é só prejudicial, ele não é só, não maltrata só a figura feminina, ele maltrata a figura do homem também. Porque não viver o feminino abre espaço para uma identidade rígida, uma personalidade fragmentada, sem acessos à resolução de problemas emocionais, por exemplo. Tanto que de 9 suicídios, 7 são homens que se suicidam. Então, o bem não vai ser só para o campo feminino. Você reconhecendo o seu lugar, reconhecendo os seus privilégios, reconhecendo o feminino que existe em você, vai ser um bem para todo mundo. É algo que reverbera, né?
Muito obrigada, Leonardo, pelos seus apontamentos e ao Adonis também, além de participar, por deixar esses conselhos tão importantes. Adonis, uma curiosidade. A gente já conversou sobre isso em outros momentos, essa questão do feminino e como esse repelir do feminino tem até a ver com a LGBTfobia. Será que tu poderia explicar um pouquinho, brevemente, para a gente isso?
Claro, dentro da entidade que eu faço parte, a nossa primeira luta é contra o machismo, justamente porque nós, LGBTs, reconhecemos que o ataque a uma pessoa trans, a um homem gay, às nossas identidades de gêneros diferentes, orientações sexuais, é sempre um ataque ao feminino. Porque se tem uma lésbica, é o ataque que ela tem que corresponder àquela vagina que ela carrega, e ela não pode demonstrar a masculinidade. Então, atacar o seu feminino no âmbito em que você não pode expressar outra coisa a não ser esse, a não ser o feminino. O homem, então, é atacado porque o feminino não pode ser exacerbado. E a figura das pessoas trans, então, tu imagina, isso tudo é potencializado. Então, ataca as pessoas LGBT é sempre o ataque ao feminino, nunca é o ataque ao masculino. É sempre o ataque ao que existe de femininidade nos corpos, né?
Obrigada por me responder isso.
E acho que dá para, se eu puder adicionar, que na verdade isso tem a ver com uma compreensão também estereotipada do que é o masculino e o que é o feminino, né? Então existe essa expectativa social, né, de que a identidade de gênero tem que corresponder com o sexo, né? Então, mas quando isso que o Adonis fala, que eu acho que é super importante, tem a ver com esperar que, porque ser homem e ser mulher é algo muito complexo e tem muitas variáveis e tem muitas possibilidades. Só que na sociedade heteronormativa, dentro do patriarcado, né, existe um padrão, um estereótipo do que é ser homem e que é ser mulher. E eu acho que a gente precisa, nesse sentido, tentar expandir essas significações, né, entender que ser homem não é só ter determinadas características, ser mulher não é só ter determinadas características. Quando a gente sai dessa essencialização, acho que a gente consegue entender como que ser humano, né, ser homem, ser mulher é muito mais complexo, né, e não cabe nessas caixinhas.
E ver que esse repelir do feminino é o feminino que é socialmente considerado feminino, né, Léo?
A ideia binária, né, de que isso, o feminino e o masculino podem existir apenas em um ser e em outro ser. Quando a menina nasce, quando você vê lá o sexo, você já ordena a identidade de gênero, né? E não é por aí. O sexo não é identidade de gênero. A identidade de gênero é construída por todos os fatores sociais que a gente, enfim, acabou falando, né? Então, o gênero é uma construção social do indivíduo, e o sexo biológico é outra coisa. As pessoas costumam determinar o sexo biológico a partir da identidade de gênero, a partir do sexo biológico da pessoa. E aí eu vou dizer, se eu disser que existem pessoas trans gays, então o sexo biológico não abriga todas as possibilidades da sexualidade da raça humana. O sexo, ele apenas é anatômico na questão. Até por isso que nós somos humanos, por isso, porque a gente consegue transcender essa ideia apenas de reprodução. E a gente nota o sexo como se permeia por sexualidades diferentes, porque a gente compreende tanto o sexo, a sexualidade e a identidade de gênero como possuidoras de prazer, né? É mais ou menos isso. Na verdade, isso é um erro que a gente vai corrigir enquanto sociedade daqui a uns anos, né? De alocar o menino, o masculino e o feminino apenas no sexo. Porque a gente tem a ideia da criança como um bebê, como uma criança e não como um sujeito. Quando você saiu do ventre da sua mãe, você já é um sujeito separado disso. Então, a ideia biológica de você vai ser o sujeito que vai te dizer o que é. Isso é bem problemático, né? A gente às vezes fica tentando pesquisar, mas você, mas daí é o quê? É só o sujeito que vai poder dizer o que ele é, indiferente do sexo que ele possua, do sexo biológico que ele possua. Eu não posso afirmar que isso só o sujeito vai poder responder a partir do momento que ele se compreender enquanto indivíduo na sociedade em que vive.
E são essas relações, várias camadas das relações sociais que vão também construir, né? Acho que o que a gente falou um pouquinho hoje fica bastante claro que a sociedade também constrói essas relações abusivas, né, Adonis? A gente viu no conto isso. Eu vou caminhando para a finalização, senão a gente não para, porque tem muito, muito assunto, é muito bom dialogar com vocês toda quinta-feira.
Eu acho que pensando no texto ali da Marina Colasanti, eu pensei numa indicação de filme, O Homem Invisível, é um remake que foi feito recentemente, no ano passado. Ele traz todos os nomes de abuso que a Cris trouxe, ele esboça nitidamente no filme todo. Seria isso, para que conheçam o coletivo Genética Sol de Xanxerê, a região oeste, que faz uma luta bem fidedigna na questão de relações de abuso, e para que leiam também o livro de poesias da Rupi Kaur, Outros Jeitos de Usar a Boca, em que ela vai desenhando durante a infância, adolescência, enquanto mulher adulta, como ela foi sendo abusada, às vezes sem nem perceber. Isso aí.
Agradecer novamente a participação de todos, da Cris Menezes, do Adonis da Cruz, do Leonardo da Silva. E caminhando aqui, infelizmente, para finalizar, eu convido vocês para participarem semana que vem novamente. Esse projeto Descontrole Remoto, que está com os encontros durante a pandemia aqui pelo Google Meet. E nós nos encontramos sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Você pode acessar o encontro pelo código RFZJZABRGG. Fique assim também por dentro das outras publicações e produções do IFSC, acompanhando as nossas redes sociais. E para escutar os próximos episódios desse podcast, Arte e Cultura Remota para seus ouvidos, e o outro podcast do IFSC, Ciência para seus ouvidos, basta você seguir o IFSC nas principais plataformas de podcast digital, né? Podcast, claro, é digital. Foi uma iniciativa do IFSC em Casa, com a organização do projeto Descontrole Remoto. Minha apresentação, Aline Guérius, participação super hoje do Leonardo da Silva e da Flávia e da Bianca, extensionistas, e a produção foi do Jefferson Vieira. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês. Nós estamos longe uns dos outros, mas estamos juntos virtualmente. Fique em casa e até o próximo encontro.